concurso de vários crimes, favorecendo até eventualmente o agressor. Por outro lado, esquarteja-se com uma redação incompreensível o artigo 11 do Código Penal, um artigo essencial que funda a responsabilidade das pessoas coletivas para um catálogo alargado de crimes, criando um regime específico para o crime de tráfico de pessoas, apesar de o crime de tráfico de pessoas já estar hoje incluído no catálogo de crimes em que há responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Pior, também se cria um novo número 11 no crime de tráfico de pessoas para punir a tentativa e a cumplicidade que já são punidas no direito vigente, baralhando pelo caminho as categorias da comparticipação, porque se desconhece que auxílio é cumplicidade e que a instigação é uma forma de autoria. Os projetos têm outros problemas, talvez possamos falar sobre eles no debate, mas queremos falar sobre a questão de fundo. Queremos falar sobre segurança interna, sobre caminhos errados e sobre caminhos certos. A falta de segurança interna não é, felizmente, um dos principais problemas do nosso país. Toda a gente sabe isso, daí o novo recurso à figura das percepções de insegurança. Mas como não podemos deixar que o debate sobre segurança interna se torne o monopólio de quem não tem uma visão exigente sobre o Estado de Direito, precisamos de apresentar uma outra visão de segurança interna que mostre que ela não se constrói sobretudo com aumentos de penas ou rusgas musculadas nas ruas mais percorridas por imigrantes. Sem respeito pelos direitos humanos e pelas regras do Estado de Direito, não há verdadeiramente segurança, porque não há segurança para todos, desde logo segurança perante o Estado. Porque a revolta dos injustiçados é uma máquina de criar inimigos, mas também porque quando se abrem brechas na construção social, que é o Estado de Direito, se é certo que os primeiros atingidos são sempre os mais vulneráveis, é também seguro que a seguir virão os outros, todos aqueles que por alguma razão se revelam incómodos. As forças e os serviços de segurança têm um papel essencial na prevenção e na repressão do crime e o policiamento de proximidade deve ser prioritário. Aquele policiamento que se afirma todos os dias através de uma presença serena e constante na criação de laços de confiança com as comunidades. Mas a segurança tem muitas outras dimensões que não podem ser desconsideradas e que, aliás, a senhora deputada Mariana Leitão referiu muito bem no debate de 20 de dezembro. Porque é inegável que onde há menos Estado social, onde há mais desigualdades, há mais criminalidade. Mais criminalidade dos poderosos e mais criminalidade dos pobres. É que a maioria dos crimes começa a acontecer muito antes de darmos por eles, porque há fatores que os condicionam, lacunas de socialização, falta de oportunidades legítimas para uma vida digna, problemas de saúde mental que não tiveram resposta, desigualdades radicais no modo de funcionamento do Estado, perpetuação de subculturas orientadas para o sucesso a qualquer preço, só para dar alguns exemplos. Isto tudo é desconsiderado pelo discurso neoliberal sobre segurança, o discurso do mérito, incrivelmente simplista, sem suporte empírico, que vê em todo o crime uma escolha sempre livre, tomada por pessoas, todas elas, no mesmo plano de igualdade. Mas os dados são claríssimos e estão mais do que estudados. Os países onde se prende mais são os países onde há menos Estado social. Os países onde se prende mais não são os países mais seguros. Os países mais seguros são aqueles onde há mais Estado social, mais igualdade, mais universalidade no acesso à saúde e à educação. Os exemplos são muitíssimos e são óbvios. Os Estados Unidos têm a maior população prisional do mundo, achando-se que o crime está concentrado em certos grupos sociais, lá os afro-americanos e os latinos, e entre nós começa a fazer escola o discurso sobre ciganos ou imigrantes. Mas nós precisamos de recordar que este é um discurso político-criminal perigosíssimo, sem qualquer ganho do seu ponto de vista da segurança. A prova está nos resultados dos países onde se optou pelo populismo penal. No mesmo índice de paz global, em que aparecemos em sétimo lugar, Portugal está entre os países mais seguros do mundo, os Estados Unidos, o país que mais prende, ocupa o lugar 132, ainda pior do que o Brasil, o terceiro país do mundo que mais prende, que está na posição 131. Só ligeiramente mais seguros do que o Irão, mas bastante menos pacíficos do que a Guatemala, a Nicarágua, o Bangladesh, o Ruanda ou o Ghana, o que talvez nos devesse fazer pensar. Em países que abandonam o Estado Social, expande-se o sistema punitivo e apresentam-se os mais vulneráveis como inimigos. O resultado dessa opção é péssimo e é conhecido. E é isso que nós hoje aqui viemos dizer aos liberais. Nós não desconsideramos o crime como problema real de pessoas que precisam de respostas. O Estado tem o dever de dar essas respostas, mas não entraremos em discursos de faz de conta sobre segurança e responsabilizaremos a direita e o seu populismo penal por mudanças estruturais que ponham em causa a verdadeira segurança e o caminho que nas últimas décadas nos posicionou entre os países mais seguros do mundo. O caminho que tem provas dadas e que precisamos de prosseguir, melhorando a qualidade e a firmeza dos nossos passos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem um pedido de esclarecimento que será feito pelo Grupo Parlamentar do Chega, pelo Sr. Deputado Francisco Gomes, que terá para o efeito 2 minutos. Vamos só aguardar que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Cláudia Santos, vamos falar, claro, sobre estas propostas, mas vamos também fazer um exercício de reavivar a memória. Onde é que estava o PS quando o Chega marchou pelos portugueses? Eu digo-lhe, em casa trancado. Onde é que estava o PS quando o Chega marchou pelas forças de segurança? Eu digo-lhe, em casa trancado. Onde é que estava o PS quando o Chega exigiu o referendo? Eu digo-lhe, em casa trancado. Onde é que estava o PS quando o Chega exigiu 5 anos de desconto aos imigrantes? Em casa trancado, trancado, escondido, calado, num silêncio fraco, frouxo, covarde, que vos põe de mãos dadas com a esquerda radical. A esquerda radical, a esquerda que diz mal do alojamento local e ganha dinheiro com o alojamento local. Diz mal dos nossos empresários, mas ganha dinheiro como os nossos empresários. Diz mal daqueles que defendem os portugueses, defende aqueles que vêm para Portugal ter filhos às nossas custas, mas mandam para a rua as portuguesas que dão filhos a Portugal. Dizem mal da polícia. Dizem mal da polícia, mas ligam para a polícia quando vêm a morte à frente. Oh, meus senhores, estão de braços dados com a hipocrisia, a falsidade, a ofensa, a vergonha e o PS. Queremos mais do PS. Não podem ser o partido que não é quente nem frio, não é carne nem peixe, não é homem nem mulher, até na Madeira. Na Madeira dizem que querem fazer um albergue espanhol com toda a esquerda. Não são palavras minhas, são dos vossos amigos da Iniciativa Liberal. Não é isto que queremos do PS, são, meus senhores, o partido do meio, o partido do centro, do vazio, da burguesia, do falso moralismo. É isto que é o PS, mas não o Partido de Portugal. Mas aqui, chegados ao debate, vamos deixar aqui algumas perguntas. Vão pôr a mão na consciência e apoiar o referendo à imigração? Vão pôr a mão na consciência e apoiar cotas à imigração? Vão pôr a mão na consciência e apoiar as medidas que o Chega tão bem propôs aqui dentro? Vão estar contra a bandalheira? Vão estar contra Portugal? É isso que nós queremos saber. Esta casa quer saber. Portugal quer saber. Deixa a sua consideração, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes de dar a palavra à Sra. Deputada para responder, que terá 2 minutos para o efeito, deixar só uma solicitação a todos os deputados. O tema do debate é segurança, já é um tema bastante amplo, mas todos os deputados têm que fazer o esforço para não fugir daquele que é o tema do plenário de hoje. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o seu esforço para recentrar o tema do debate. Agradeço também a pergunta do Sr. Deputado Francisco Gomes. Admirei o entusiasmo, é de facto necessário um grande entusiasmo para neste contexto histórico ter um senhor deputado Chega a falar sobre hipocrisia em matéria de criminalidade e segurança interna. Mas, de qualquer modo, a única coisa que retive,
O tempo para automaticamente, Sra. Deputada. Portanto, quando tiver condições para continuar, o tempo voltará a contar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A única pergunta que retive da intervenção do Sr. Deputado Francisco Gomes foi: onde é que estava o PS? A resposta é tão fácil, Sr. Deputado. O PS governou Portugal durante boa parte dos últimos anos. Exatamente. E dessa governação resultou o nosso lugar no ranking dos países mais seguros do mundo. O que significa que num debate sobre segurança interna é particularmente fácil responder a essa pergunta. O meu objetivo na intervenção de hoje foi unicamente um. Foi dizer que fizemos um caminho de promoção do Estado Social e que esse é o caminho que garante, na verdade, mais segurança. E que aqui estaremos para responsabilizar a direita, caso haja uma inversão nessa política criminal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção será do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Tem até 5 minutos para o efeito.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar queria saudar o alargamento da base de debate sobre as questões de segurança. E, efetivamente, se há um ano nos dissessem que o secretário-geral do Partido Socialista ia dizer que as manifestações de interesse tinham efeito chamada e que a Iniciativa Liberal ia escolher para agendamento putestativo o tema da segurança, certamente que nem os mais otimistas relativamente à importância do tema iriam achar que era possível. Porque há um ano, quem falasse de segurança, quem falasse de insegurança, quem ousasse cruzar a questão da insegurança com a questão da imigração, era acusado de securitário, de populista e rapidamente viriam dizer que eram tudo percepções. Portanto, todos aqueles que falavam sobre este tema falavam de percepções. Um ano passado percebe-se que o desrespeito não foi apenas por aqueles que politicamente, e o CDS orgulha-se de ser um dos partidos que falou sempre deste tema, não era por aqueles que sempre levantaram este tema, era pelos portugueses que diariamente sofriam os efeitos de um aumento de criminalidade que não era uma percepção. E porquê é que nós dizemos que não era uma percepção? Porque já há um ano, quando foram divulgados os dados do relatório anual de segurança interna, a informação estava lá. A informação é clara e vamos a esses dados. Criminalidade participada em 2023 aumentou 8,2%. Criminalidade violenta e grave em 2023 aumentou 5,6%. Criminalidade grupal em 2023 aumentou 14,6%. Delinquência juvenil em 2023 aumentou 8,7%. Crimes associados ao tráfico de droga em 2023 aumentaram 19,4%. E nem assim o Partido Socialista ou a Iniciativa Liberal acharam que o tema era suficientemente importante para deixarem de chamar populistas, para deixarem de chamar radicais a quem falava desse tema. Foram precisas sondagens, foram precisos os portugueses especarem na cara de todos estes políticos que durante tanto tempo andaram a negar o problema para finalmente virem falar desse problema. Nós não falamos sobre sondagens, nós não falamos sobre percepções, nós falamos sobre dados e sobre respostas. E foi isso que o Governo tratou de fazer, de dar resposta àqueles que eram os problemas. Por isso é que é com muita frontalidade que hoje falamos das propostas que a Iniciativa Liberal nos traz. Várias são propostas, olha, duas delas ficaram hoje respondidas com a maior transparência pela Sra. Ministra da Administração Interna. As bodycams, o processo está em curso de aquisição, os tasers passaram de 200 para 1000 por decisão deste Governo à aquisição e, portanto, os projetos da Iniciativa Liberal serão aprovados com a naturalidade de quem já está a fazer aquilo que agora vem ser proposto. Mas convém lembrar outra coisa, é que relativamente ao aumento de moldura penal e relativamente às questões de estrangeiros e fronteiras, não é preciso recuar uma nem duas legislaturas para saber como é que a Iniciativa Liberal aqui votou. Basta falarmos desta legislatura. Então, vamos exatamente a essa questão. Quando se discutiu aqui, há muito pouco tempo, o aumento da moldura penal para crimes praticados contra agentes das forças de segurança, como é que votou a Iniciativa Liberal? Contra, nesta legislatura, depois do RASI, depois de todas as discussões, e portanto, quem agora acha que a segurança é tema suficiente para encerrar uma convenção e fazer um agendamento putestativo, há pouco mais de um mês, achava que não era preciso agravar penas para crimes contra agentes das forças de segurança. Então como é que os senhores deputados querem dizer às forças de segurança para cumprirem o que agora aqui propõem, quando nem sequer tiveram a consideração de votar a favor do aumento da penalização para quem comete crimes contra esses agentes? Mas vamos a outra questão essencial. a questão da criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na Polícia de Segurança Pública. Diz agora a Iniciativa Liberal, e nós até concordamos, que